Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Passos na Fé. Estamos vivendo aí o tempo do advento, na espera, vigilância. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre esse tempo tão importante na igreja. 10 mandamentos desse tempo litúrgico. Sempre está comigo aqui, né, nesse vídeo que gravamos, meu irmão lá de caminhada, lá de Sergipe, Propiá.
Olá, seu diácono, tudo bem? Tudo bem, meu povo? Hoje nós combinamos novamente as roupas, né? Tudo azul. Mas ficou legal, é uma sintonia que ajuda também no canal. E também estamos com as cores do canal e fazendo valer ainda mais a marca do canal Passos da Fé. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, sejam muito bem-vindos aqui conosco, né? É uma satisfação imensa estar com vocês aqui sempre, todos os momentos aqui nesse canal, pelo menos uma vez por semana. Esse já é o podcast número 95, estamos chegando no número 100. Coloca nos comentários quais são as sugestões de vocês para o nosso número 100. O que vocês querem que a gente faça no número 100? Vamos comemorar 100 podcasts aqui nesse canal. Que coisa boa, né, senhor Diaco?
Muito bom.
Muito bom, baby. Sim, pode falar.
E a gente está praticamente encerrando esse ano aqui, né? Um ano de graça, de luta, de dificuldades, né?
Sim.
Saímos aí, estamos saindo, ainda estamos lutando, né? Contra a Covid, eleições, né? Um país, né, mexido aí pela política, enfim.
É um país muito dividido, mas é assim mesmo. Agora vamos entrar em novos tempos. Vamos rezar para que os nossos novos governantes, as câmaras federais e estaduais, o Senado também estejam em sintonia para o bem do nosso povo. Né? Mas, pensando no nosso bem, né? Pensando no nosso bem, lembrando a todos vocês que estão aqui no nosso canal, chegaram aqui no nosso canal, se inscreve no canal, não é inscrito no canal, se inscreve no canal, torne-se membro para nos ajudar, compartilhe esse vídeo, né? Deixa o like, gostou do tema do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, já deixa a sua sugestão para o nosso 100º podcast, né? E a gente vai preparar com todo carinho, como a gente tem preparado esses nossos encontros, tá bom? Lembrando que o nosso tema de hoje é os 10 mandamentos para o advento. Olha, vamos viver bem o advento, né, seu diácono? Com esses 10 mandamentos.
Ô Zé, sabe que eu vejo que é importante? A gente já vai entrando no assunto. A conversa hoje é bem bate-papo mesmo, né? Quem está nos assistindo ou nos ouvindo, é sempre importante lembrar o quê? No final do ano, a gente costuma parar e planejar o ano seguinte, né? O próprio Senhor já falou, aquela pessoa que não senta, né, para construir uma casa, ver se vai ter dinheiro, condições, né, isso chama planejamento, né? Depois pode chegar na metade do ano e não conseguir concluir aquele planejamento. Então a gente, nós seres humanos, né, a gente procura sempre estar fazendo esse planejamento, né? Como viver melhor, como dar uma condição de vida melhor para a família, para nós também, né? Um meio pelo qual a gente possa viver melhor, né, também a nossa fé. Então, a gente trouxe esse tema hoje aqui justamente nesse sentido. Como planejar não só esse momento, mas a partir deste momento do advento, como que vai ser minha vida espiritual ao longo desse ano que a gente já está vivendo, né? Quais os meus objetivos? Né? Quero rezar mais, quero ler mais a Bíblia, quero estudar mais a Bíblia, quero fazer um curso específico, eu quero melhorar minha espiritualidade, sei lá, estudar os santos do Carmelo, por exemplo, São João da Cruz, Santa Teresinha. O que que eu quero fazer, né? Então, eu não preciso esperar, né, o ano acabar para eu me planejar. Né? Então, o objetivo hoje nosso é justamente esse. A gente vai falando aí do advento, mas já se preparando, né, para algo que já está acontecendo. Então, o primeiro passo, o primeiro mandamento, Zé, é abrir as portas do coração.
Né? Ah, com certeza, com certeza.
Não tem como, né? Deus desce do céu, Deus vem, Deus quer estar no meio de nós, né? O Emmanuel, o Deus conosco.
Nosso.
Tá? Então, vamos abrir aí os nossos corações, né? A porta da fé, como eu falava. Então, advento é Deus nos procurando para o diálogo, né? Para fazer conosco uma aliança de amizade, nos ofertar, né, uma salvação. Olha, quantas pessoas estão vivendo, né, traumas, dificuldades, passando por momentos de doença, né? Para mim mesmo chega assim muitos relatos, né, de pessoas, né, sofrendo realmente por doenças, por condições financeiras. Então, tudo isso afeta o psicológico, afeta o espiritual, afeta o corporal. A gente fica, né, angustiado, fica preocupado. Então, o advento é esse momento. Abra o coração, né? Deixa Jesus nascer aí, né? Plantar essa sementinha da fé, da esperança, né, do amor. É escancarar mesmo a porta do coração, sabe? Não ficar aí, ah, eu vou esperar o ano que vem, né? Quem sabe eu abro o meu coração. Não, é abrir agora, né? Nesse momento. Esse é o primeiro mandamento. Abra o seu coração.
É verdade, seu diácono. E antes disso, a gente lembra muito, você está falando aí, que nós temos a tendência de ser e adiando as coisas, achando que só depois, quando eu passar o ano, quando passar o Natal, quando passar o ano, chega lá depois, vai só protelando, né? Adiando as coisas. Não é hora de adiar. Estamos em pleno ano novo religioso. Nós estamos em pleno ano novo da Igreja Católica, né? Acabamos de passar o primeiro domingo do Advento, a abertura do ano novo, né? Ano A, né, do Evangelho de São Mateus. E o convite é esse: abre o coração para o Messias que vai chegar, que vai nascer, né, que ele nasça nos nossos corações, né? E para isso também, né, ele precisa que nós tenhamos corações justos, né? Então vamos respeitar o direito das pessoas, a justiça, o direito das pessoas descansar, o direito domínio do mais simples possível até o máximo. Eu estava lembrando aqui, senhor Diabo, quando eu fui ler esse texto aqui, quando eu fui ver essa questão, fui para uma abertura de um trezenário agora em homenagem a Santa Luzia, próximo, quando ele está gravando esse vídeo, tem início de dezembro, próximo dia 13, festa de Santa Luzia. E aí o pessoal, o padre, no primeiro dia o pessoal soltou fogos de manhã, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã soltando fogos. Aí algumas pessoas foram lá reclamar com o padre, olha, padre, que tal, os idosos e tal. Aí depois o padre proibiu, disse, olha, é melhor não ter fogos, porque as pessoas querem dormir. Idosos tomam remédio, precisam dormir. Crianças nem sempre precisam acordar cedo, as pessoas não precisam. Ah, eu quero soltar fogos, solta fogos em outro horário, horário que as pessoas estão acordadas. A santa não vai deixar de atender o seu pedido, né? Aí os fogos em homenagem à santa. A santa não vai deixar de agradecer, não vai deixar de agradecer pelos seus fogos. Ah, muita gente ficou revoltada. Então, é preciso respeitar o direito do próximo, né? Direito das pessoas. Porque se eu solto fogos, acordo as pessoas, né, fora do horário, a pessoa, será que aquela pessoa quer realmente estar acordada 5 horas da manhã? Né? Eu quero estar acordada 5 horas da manhã com a chuva de fogos, que às vezes assusta as pessoas, porque a pessoa não está preparada, né? Nem sempre as pessoas estão preparadas para estar ouvindo fogos. Então, tem que ter muito cuidado, respeito do direito. Tudo é individual.
É.
É o direito individual. O respeito, o direito individual, a justiça. Isso é justiça. Fazer justiça no dia a dia, nas pequenas coisas, não é simplesmente só, ah, não vou roubar, não vou matar, não vou. Mas tem outras coisas simples que a gente acaba esquecendo, passando por cima, né?
Viu, Zé, sabe que esse é o segundo mandamento, né? Aqui do tempo do advento. Nós Sim. estamos planejando a nossa vida espiritual hoje, né? Ele me lembra aí uma passagem do profeta Miqueias, lá no capítulo 6, né, versículo 8, que diz assim: amar a misericórdia, praticar a justiça e viver na presença de Deus, né? Então, os textos que a gente lê agora nesse tempo de advento, eles sempre vão enfocar o quê? Uma nova ordem, uma nova terra que o Messias trará. A gente fala assim: puxa vida, mas quando que vai chegar isso? Jesus falou: o reino de Deus já está no meio de vós. É praticando a misericórdia, é praticando a justiça, é vivendo na presença de Deus, né? Então, esse reino, né, transforma aquilo que é deserto num jardim, as espadas em arados, as lanças em foices. Ou seja, o homem precisa fazer guerra, o homem precisa conquistar mais, através da guerra, espaços, né, para viver. É como se falou, se eu respeito o silêncio, a integridade dos mais velhos, a juventude dos mais novos, os animais, né, inclusive, né, solta rojão aí, os animais ficam que nem loucos, né, porque eles têm um ouvido mais sensível que o humano. Enfim, eu estou me preocupando com o outro. Isso é amar o direito, né? E Jesus, ele ensinou isso, né, que eu olhar as pessoas com misericórdia, praticar o direito. Ele falava assim: eu não vim mudar a lei. Quantas vezes o criticaram porque ele curava no sábado, né? Tinha o sabá, né? Não podia curar sábado, não se fazia nada, né, pela lei judaica. Mas Jesus falou: não, o sábado não está acima do homem. O sábado foi feito para o homem. Ou seja, quer dizer, o Filho de Deus, ele é maior que essas coisas, maior que a lei. E a lei maior que ele ensinou é o amor. Então, quem ama, pratica o direito, pratica a justiça, né? É uma pessoa de paz que quer viver, olha só, Zé, né, uma vida fraterna, de irmãos.
Sim, sim.
Não verando o ódio, a indiferença, a intransigência, que muitas vezes a gente vê até no nosso meio, né? Pessoas fechadas em si mesma, né? Uma fé intimista. Eu tenho fé, eu rezo, né? Eu vou para o céu, será? Né? Às vezes a gente tem que fazer, né, uma análise, a gente tem que parar um pouquinho, fazer aí, como a gente costuma fazer na missa, né, um exame de consciência. Será que eu estou realmente vivendo, né, respeitando o direito, a justiça, ou eu estou acima de tudo, né? Acima das pessoas, acima das leis, acima do quê? Né? Então, procurar viver o reino de Deus que Jesus traz com a sua encarnação, né? É o Emmanuel, é o Deus presente. Ele ressuscitou, voltou ao Pai, mas se faz presente no nosso meio hoje, o Pai e o Filho, através do Espírito Santo. Então, é transformar realmente o deserto num jardim, né? Como de Santa Teresinha, né? Eu me lembro uma historinha dela, que ela fala do jardim dela, né? Ah, meu jardim é florido, cheio de florzinha maravilhosa. Quer dizer, ela sempre tinha esse olhar bondoso, caridoso, amoroso, né? E as pessoas falam: deve ser enorme esse jardim dela, né? Que tantas florzinhas, tantas florzinhas. Daí, depois da morte dela, foram ver, né, que o jardim era minúsculo. Não é porque não tinha tanto espaço lá no Carmelo, né, de Lisieux. Mas então, é o olhar que você tem. Olha o exemplo que ela deixou pra gente. Eu posso ter um mínimo, um pequeno jardinzinho, mas se eu tiver um olhar de Jesus para as coisas, Esse jardim fica enorme, né? Ele vai ficar florido, cheio de belas florzinhas, um jardim florido. Então é bonito, né? A gente entender que é o olhar que você lança para a sua vida, para as suas coisas. Como que eu estou enxergando as coisas, né? Então é isso, é respeitar o direito e a justiça.
Isso aí, e aí partindo já para o terceiro mandamento, né? É o estar vigilante, né? Para não estar distraído, porque às vezes as pessoas estão vigilantes, mas tem gente que está vigilante nas coisas dos outros, está vigiando a vida dos outros. Tem até aquela piada, né? Eu posso não ter câmera em casa, mas meus vizinhos cuidam melhor da minha casa do que se eu tivesse câmeras, né? Então, é estar vigilante, a gente tem que estar vigilante nesse sentido da nossa vida. Como é que está a nossa vida? Estamos respeitando os direitos das pessoas? Estamos vivendo os mandamentos, estamos prontos, né? Estamos com as nossas velas acesas, né? O advento, né? O advento está se preparando para receber o menino Jesus. Não podemos nos perder em distrações que acabam tirando o nosso foco. Não é isso, Jacques?
Isso mesmo, Zé. Eu acho que essa distração é algo complicado, né? Porque eu entendo assim, estar vigilantes, né? E não distraídos. São duas coisas opostas, né? Diferentes, né?
Sim.
Vigiar, né? Mas sem se distrair, né? Como se falava. Por que que eu vou me preocupar com a vida das pessoas no sentido negativo? Se eu posso me preocupar no sentido positivo, em que eu posso colaborar com essa pessoa, né? O que eu posso acrescentar, né? Então, Jesus faz presente no nosso dia a dia, né? De três formas, né? E olha só, no plano da salvação, Zé, né? Deus, né, se apresenta ao povo, né? Eu sou aquele que sou. Escolhe um povo. Esse povo, então, tem um Deus, né? Yahvé, né? Tanto é que os judeus não chamam Deus pelo nome até hoje, né? É proibido. Mas é o Deus que se apresenta, principalmente através, né, de Abraão, que é o pai da fé, de Moisés, e depois os profetas, e a história toda aí, né, do povo de Deus, que a gente até falou aqui no canal. Então, na
Vamos
plenitude.
para o exemplo.
Olha só, São Paulo vai dizer lá em Efésios que na plenitude dos tempos, então aí é estar vigilante.
Sim.
Deus, né, através de uma mulher, né, vem ao mundo. Então na plenitude dos tempos é o tempo de Deus. Tá? Aquele tempo, né, fecha um ciclo que Deus se apresenta a um povo. Agora Deus se apresenta encarnando-se, né, em Jesus Cristo como filho ao mundo, inaugurando um novo tempo, né? Quer dizer, dizendo assim, o reino de Deus, né, agora está no meio de vós. Olha só. Então não viver apressado, sabe, Zé, cheio de coisas para fazer, preocupações, cansaço, essas coisas aí, Zé. Por isso tem que se planejar. Eu falava no início, vamos nos planejar, cada coisa no seu tempo. Eu consigo fazer? Então eu vou fazer. Ah, eu não
Sim.
tenho condições de fazer? Então não faça, né?
É verdade.
Não deixe seu lazer, não deixe a sua oração, não deixe seu contato com os irmãos, né, por volume de coisas a se fazer, tá bom?
É isso aí, seu Diácono. E aí, nesse quarto mandamento, endireitar os caminhos, né? Já tudo isso que ele foi dizendo parece uma caminhada, né? Vai se respeitando. Abrindo o coração, respeitando os direitos, a justiça, estando vigilantes, e aí o que, que vai acontecer? A gente vai estar endireitando esses caminhos, né? Endireitar as veredas, como diz o Salmo, né? Endireitar as veredas, os caminhos tortuosos para a vinda do Messias. Nosso coração precisa estar muito aberto nesse sentido, né? Lembrando que o advento traz esse sentido de conversão, né? E essa conversão que nos leva, né? E nos leva a Deus. Quando a gente busca caminhos tortuosos, a gente acaba indo para caminhos que vão nos deixar perdidos. Às vezes a gente se encontra como nessa figura aí. Para que lado a gente vai? Vou para o lado direito, para o lado esquerdo. Às vezes tem até uma terceira opção ali no meio. Mas assim, para onde você vai? Né? Fica perdido. Então, quando a gente tem foco, está focado, está se orientando, sabemos que nós estamos no caminho do advento, estamos nos preparando, vai chegar o Natal, não vamos nos distrair com coisas fúteis, com coisas desnecessárias, vamos nos preparar para que o menino Jesus nasça também no nosso coração. Daí o seu diabo.
Muito bem, Zé. Vamos endireitar os caminhos tortuosos da nossa vida. Quinto mandamento, né, o Zé já até colocou na tela, é preparar a chegada. Olha só, a mãe prepara a chegada do filho, né, a cozinheira prepara as refeições, uma noiva, né, prepara, se prepara para o casamento. Tudo que é preparado, tudo que é planejado, tem sucesso. Olha só a palavra que Jesus está colocando para nós hoje, né? Preparar, né? Estar preparado, estar vigilante, né? São verbos de ação, não de passividade, né? Ainda que preparar dá o sentido de estar parado, mas na verdade é o contrário. Eu me preparo antes para aquilo que vai acontecer, né? Então, se eu chego, né? O Zé depois vai falar aí, acredito eu, ele está se preparando para ser pai novamente,
É
né? Quer dizer,
verdade.
tem todo um preparo. Então, também nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor. Então, mas aí essa preparação, Zé, olha que interessante. Muitas vezes eu converso com as pessoas, falo assim, ah, mas quando que Jesus vai voltar? Falei, eu não sei. Particularmente, eu não faço nem ideia o dia, a hora, o ano. Eu sei e eu aprendi na minha vida que, né, Jesus chega, né, na nossa Páscoa, aquele dia que a gente parte desse mundo aqui, né?
Também.
Então, a gente tem que estar preparado para isso. Eu não sei o dia, a hora que eu vou partir desse mundo. Então, estar preparado é todo dia, né? É tirar de nós, né, a ociosidade, né, o desinteresse pelas coisas de Deus. Longe de nós também sermos medíocres, né? Tá, ai, amanhã eu vejo, amanhã eu rezo, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu vou estudar um pouco sobre história da igreja. Aliás, né, abrindo parênteses aqui, 2023 tem uma novidade aí, viu? Estou preparando um novo podcast, nós não vamos parar com isso, não. Mas um novo podcast, né? Que vai se chamar, tem até nome já, ó. PNF, a abreviatura de Passos na Fé. PNF Eclésia. Guarde aí,
Ai,
pessoal.
que legal. Pode aí, pessoal.
PNF Eclésia. Vai ser um podcast diferente sobre a história da igreja, sabe? Então, se prepara aí para 2023 com essa novidade. Então, não pode ficar parado. Quem fica parado, como diz o ditado, é poste, né?
É verdade.
Vamos acolher. A gente colocou a imagem de um presépio. Monta o presépio na sua casa. Seja feliz. Prepare, sabe, a vinda de Jesus. Monta ali. Eu tenho o presépio aqui em casa. Na igreja a gente monta o presépio, viu? Faça, né, o Natal ser um momento feliz na sua vida. Eu sei que muitas vezes, né, a gente perde pessoas nesse período da vida e o tempo fica triste. Mas lembre-se, né, todos nós, né, vivemos, né, na esperança da ressurreição. E começa com o Natal, com a vinda de Jesus, com o nascimento de Jesus, com a encarnação de Jesus no nosso meio.
Sim, senhor.
E preparando, né? A gente já vai dar um pulo aí para o sexto mandamento. É escutar a voz que chama, né? Olha lá, sim, põe a mãozinha no ouvido, né?
Pois é.
João Batista clama no deserto, né? E ele chama-nos, né, ao silêncio, à escuta. Olha só que interessante, né? A meditação. Então, são essas três coisas importantes, né? Olha só: silêncio, escuta e meditação. Tá? Se você quer ouvir a Deus, silencie, desliga a televisão, o celular. Ai, mas diácono, quando eu fico quieto, fica tanto barulho na minha cabeça, né?
São tantas distrações que aparecem.
Né? Pensamentos que vêm, preocupações, mas é assim mesmo. Santa Teresa de Jesus já falava, né, que o primeiro degrau da oração, né, é justamente esse, onde fica tipo assim, ela chamava bichos peçonhentos, né? Tem pensamento para nos distrair, preocupações, então a gente tem que treinar, né? Então fazer silêncio, escutar. Escutar é ouvir. Deus fala conosco. E depois meditar. Tudo isso com a palavra de Deus, tá? Então, é saber parar, saber silenciar, contemplar, é remar contra a corrente do consumismo, né, da dissipação, do barulho que a gente ouve aí. É como o Zé falava: por que soltar rojão 5 horas da manhã? É, esse é barulho que atormenta, que distrai, que traz, não traz coisa boa para dentro do coração da gente. Então é silenciar diante desses barulhos. Se você tem uma pessoa, quer ver eu dar um exemplo bem prático, Zé?
Sim.
Sabe aquela pessoa negativa que você encontra no supermercado? Eu estou falando isso porque eu fui ao supermercado e encontrei uma pessoa. E ela começou a reclamar, reclamar, e reclamar, e reclamar. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, será que não vai sair nenhuma palavrinha assim de ânimo, de
É o
esperança,
positivo.
né, de positivo, sabe? Então, é tempo de encher de esperança, né? Puxa vida, por que que Jesus nasceu? O que que eu ganho em ser cristão? Sabe, não ter medo, se soltar realmente aos cuidados do Senhor.
É isso aí, seu diácono. É isso aí. Vamos ouvir e escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está aí. O Antigo Testamento vem tudo preparando, caminhando tudo para isso, para a gente acolher o menino Emanuel que vai nascer. O Emanuel que vai nascer. E agora vamos falar de gravidez. Né? Eu me lembrei agora, né, uma criança que vai nascer. Me lembrei agora que Nilmara, minha esposa, ela é muito ansiosa. Né? Ansiosa. Preocupadas, como é que tá esse menino na barriga dela, né? Tá com 9 semanas, hoje está 9 semanas e alguns dias de gravidez. Daqui a alguns dias a gente vai fazer uma nova ultrassom, mas se dependesse dela, né? E se a tecnologia permitisse, a gente tinha no celular um aplicativo só para olhar, fazer aquela ultrassom todo dia para olhar como é que tá esse bebê, né? Que a ansiedade é grande, né? Fica ansiosa. Ainda é pequenininho, ela não consegue ainda sentir o bebê se mexer na barriga, né? Ainda é muito pequenininho. Mas, assim, o amor que a gente já traz, já desde a sua concepção, já é imenso. Mas é isso aí, uma criança que vai nascer e Maria está grávida, né? Maria está grávida, nós vamos comemorar agora, é 2022 anos que Jesus nasceu. Eita, homem velho! 2022 anos dessa gravidez, né? Por obra e graça de quem? Do Espírito Santo, né? Em resposta aos pedidos, ao clamor do povo, a fé do povo que fez de Maria essa jovem, né, engravidar. E aí, nesse advento que nos traz esse pensamento de a gente trazer os cuidados com a gravidez, né? Respeito à criança que vai nascer, mas que já vive, né, desde a sua concepção. Porque, viu, seu diácono, eu posso até dizer assim: as pessoas dizem, ah, a criança só nasce depois que sai daquela data que saiu da barriga. Não, a criança nasceu faz tempo da concepção. Por que eu digo isso? Porque não é só porque a igreja defende. Que o feto, desde a fecundação, já é. É provado cientificamente. A última ultrassom que a gente fez, a criança estava com 6 ou 7 semanas, 7 semanas, já tinha o coração batendo. Então, se tem o coração batendo, tem o quê? Tem vida. Não é? Tem o coração batendo, então já tem vida, tá lá. É, do mesmo jeito que nós estamos assim, se desenvolvendo, né? Chegando a um certo ponto, vamos parar de desenvolver e vamos começar a diminuir, a perder cabelo, perder os olhos, perder o seja lá o que for, mas lá no início tem a vida também. Então, é uma criança que vai nascer. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito amor com isso. Então, vamos acolher, né? As pessoas até perguntaram para mim, e aí, ele está feliz? Vai chegar, claro que eu estou. Estou muito feliz. Se vê menino ou se vê menina, está nas mãos de Deus, né? Não sou eu que vou decidir, mas vai ser recebido com o mesmo amor que a primeira veio, assim, você segundo também vai vir. Então, é esse embrião que Maria carrega. E agora, nessa fase que a gente está celebrando agora o Advento, nessa fase que Maria já está prestes a dar a luz, já está com o barrigão aqui. Imagina se ela tirasse o ultrassom para ver como é que está o bebê, sei lá, naquela época, né? Então, viveu essa esperança. Nós hoje conseguimos ver pelo ultrassom como é que está o bebê. E ela não sabia se era menino ou se era menino, só soube quando passeio, né? Mas ela sabia que era menino porque o Espírito Santo disse, vai ser o Emmanuel. O Espírito Santo já tinha avisado a ela, vai ser o Emmanuel, vai ser o Menino Jesus. Ela sabia que era menino por conta disso, né? Mas assim, uma ultrassom morfológica, como diz o pessoal, ela não podia fazer para ver se o menino estava bem ou não. Mas confiou o tempo todo em Deus, que a criança ia nascer muito bem, muito saudável, como assim nasceu no ambiente insalubre, mas saudável. Então, nasceu saudável. E aí, a gente parte para esse oitavo mandamento, né? Viver o tempo que nos é dado. Isso que é. Igual eu estou vivendo, eu como pai, papai pela segunda vez, tem que viver essa oportunidade, viver esse momento, viver esse tempo que Jesus vai nos dando, que Deus vai nos dando. Porque advento, né? É esse tempo especial. E aí a gente tem que se preparar, dizer, olha, ah, estou preparando para ser o menino Jesus. Eu vou ter que comprar presente? Não, esqueça presente. Vou viver esse momento. Viver esse momento. O pai estava falando outro. Vou viver cada momento. Hoje, o agora. E o agora que nós estamos vivendo é esse advento. É primeiro preciso viver com bastante intensidade, com consciência, com alegria. É porque vai nascer-nos um bebê. Vai nascer-nos um Salvador. Jesus vai encarnar. Aliás, nesse momento, ele já está encarnado no seio da Virgem Maria.
Sim.
Agora só vai, né? Então, nós percebemos aí, né, que o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. Então, vamos vivendo cada momento. Viver esse momento que Deus vai nos dar. É isso, Diácono. Acho que eu estou conversando até demais.
É isso aí, seu Zé Maia. Que nada. Você disse muito bem aí. Já há vida, né, no intra, né?
Sim.
E a gente pode até fazer uma analogia ao que você colocou, né? Assim como a Nilmara está, né, com vida dentro dela, a Virgem Maria também estava falando. Esse propósito de Jesus nascer dentro de nós, né, não é algo, é algo que, aliás, é algo que transcende. Quer dizer, sai, né, dessa esfera humana e nos leva à esfera divina. Jesus nasce, né, no coração, naquele coração que o acolhe, né, que permite, né, que a sua palavra, os seus ensinamentos, no seu reino, o seu modo de ver e viver a vida, né, que eu particularmente eu acho o melhor modo de se viver, né, viver o amor, o respeito, tudo isso que a gente disse hoje durante esse nossa conversa aqui, né? Olha quanta
Sim.
coisa boa a gente falou, sabe? Ter essa amizade, né? Esse amor, esse respeito, esse carinho, saber que tudo isso é proporcionado, né, pelo amor que está dentro de nós. E esse amor nasce com Jesus. Então, o nono e o décimo mandamento, eles estão unidos entre si, né? Visitar, né? E ir ao encontro, né? Das pessoas, né? É isso que eu estava falando. Nós recebemos a visita de Deus, né? E
sim,
nos propomos a visitar, né? As pessoas. Então, sai da fé intimista, que só reza, né? Não quer rezar, né? Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Aquela pessoa que diz, mas eu rezo, eu faço tudo, eu sou sacramentalmente correto, isso, aquilo. Mas não sai de si, né? Por exemplo, né? Quantas pessoas estão em casas doentes, abandonadas, em asilos, hospitais, cadeias, creches, né? Eu estava lendo um artigo, e até vai virar um vídeo que eu estou pensando em fazer. Se fala muito na perseguição da igreja, né? A igreja sempre foi perseguida,
né, desde os primórdios,
né, desde o seu nascimento, e ela continua sendo perseguida até a plenitude dos tempos, que Jesus vai encerrar tudo isso. Mas olha só, Zé, a igreja que sofre, né, é a igreja que está ali no pobre, que está ali no ferido, no machucado, sabe? E se a gente não sair de nós mesmos e ir ao encontro, né? Zé, eu não sei como é que é em Propiá. Eu sei que aqui em Itapetininga, eu falo por mim. Às vezes eu não converso com meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda. Eu não sei se eles estão bem, se não estão, né? Quer dizer, precisa ir longe, né? A gente vive, né? Às vezes a gente vive no isolamento, né? Porque a gente se fechou no mundo cibernético aí, de cair em computador, em celular o tempo todo, né? Achando que isso é se é socializar, né?
Pois é, né? Pois é. Aqui, por exemplo, aquela semana eu estava até conversando com uma visita que veio, chegou assim, já no início da noite, às 6, 7 horas da noite, estava aqui. Aí quando foi sair, quando olhou para a rua, tudo aquele silêncio, aquilo vazio, as portas tudo trancado, todo mundo trancado. Esse tinha o pessoal aqui não gosta de ficar na rua, não. E ela veio de uma cidade de vizinha aqui, que é pequenininha, né? O pessoal gosta muito de ficar nas praças, nas ruas, né? Isso é diferente, né? Eu vivi muito, né, no isolamento, na minha proteção. Né? Eu vou com medo de ser assaltado, com medo de ser isso. Mas a gente tem que ter cuidado, infelizmente, a violência está grande. Mas, que é o primeiro ano passado aqui para o nosso próximo mandamento, né? Mas isso é importante, a gente viver, né, e conhecer. Eu confesso, assim como você falou, assim, pouco contato eu tenho com o pessoal daqui da rua. São poucas as pessoas que a gente consegue conversar, né? Às vezes, quando eu vou à missa no Carmelo, que é aqui do lado, eu converso com o pessoal aqui da frente. Às vezes, quando eu saio, às vezes eu me peco muito nesse sentido. Ficar mais preso aqui no meu computador, né? Ficar em casa no meu computador, porque é o meu mundo cibernético. E esqueço de ir ao outro aqui do lado. Então, trago para mim também esse motivo da minha conversão, da minha. Ir ao
Sabe, Zé,
encontro, né? Visitar.
eu acho que Deus sempre coloca pessoas, seja para visitar-nos em casa ou para a gente visitar alguém, sabe? Mas a gente tem visto que as pessoas estão cansadas, né? Ontem eu falava com o padre, né, com uns irmãos da igreja, e eu falei assim, até um leigo falou assim, olha, eu tô de queixo caído. Como as pessoas estão desinteressadas das coisas de Deus. Estão deixando tudo para amanhã. Tudo para amanhã. É. Amanhã eu vejo. Ai, depois eu penso nisso. Ai, agora eu quero viver minha vida. Aí tem um outro lado da moeda, que vai tudo em desencontro que a gente falou aqui. Tem muita gente querendo viver a vida, mas sem compromisso. não quero me compromissar com Deus, com a fé. Eu não quero viver essa vida. Tem gente dizendo isso, Zé. Sabe? Então, pelo mesmo lado que a gente tem pessoas que vivem uma fé intimista, só a sua fé e não se preocupa com mais ninguém, também há outras pessoas que não estão nem aí para a hora do, né, do advento.
Né? Eu tiro aqui, por exemplo, às vezes a Nilmara tá aqui, ela pegou uns dias de repouso, foi em casa o tempo todo, não recebe visita. Aqui em Cobriá, pessoas de igreja dizem, ai, minha amiga, minha irmã, não sei o que e tal, manda mensagem, mas não vem.
É.
Não vem visitar, não vem ver. Você está bem? Você está com isso? Você está com aquilo? Né?
Então, Zé, a gente voltando aqui, tá? Os 10 mandamentos e o último mandamento, né, como eu falava, a gente e o encontro das pessoas também. Há um momento propício, agora que a gente vive nesse período do Advento, que é participar das novenas, né?
Olha só.
E eu não sei aí na sua região, até novena está difícil de se fazer hoje. Não tem receber novena nas casas, né?
Quero não. Muita gente aqui dá difícil. Mas ainda consegue. Pelo menos as cidades bem menorzinhas, aqui, o pessoal se acha um pouco capital. Mas ainda conseguimos em algumas ruas fazer a novena de Natal. Aqui
Olha,
mesmo a gente está se organizando para fazer. Vê se
então é um
consegue
momento
participar.
oportuno para sair, né?
É.
Aí na sua rua, no prédio, no condomínio, em família, né? Fazer essa experiência do encontro, da comunhão, né? Da participação, de novas amizades, né? É o meio da gente superar a solidão, né?
Isso é
O
verdade.
egoísmo, o isolamento. Né, e buscar uma forma de socializar, como eu dizia, né? Sair um pouco desse mundo cibernético, né? Conviver, estar tá com as pessoas, né? Sabe? É com as pessoas. Eu acho que isso é importante. Né? Então é isso, Zé. Olha, são esses 10 mandamentos da igreja, do Advento, colocado dessa forma bem prática, né? Como a gente pode viver isso, tá? Eu acho que a gente falou bastante, né? E
Isso é
pedir perdão.
verdade. Isso, esses 10 mandamentos, vocês vêm nos ajudar bastante, foi muito bem elaborado. Gostei muito dessa sua elaboração de ver essa forma, né? Até mesmo você falou de sair desse intimismo, né? Conversar com o vizinho, levar, rezar a novena junto e viver essa espera. Né? A novena de Natal ela traz muito essa reflexão, né? Viver essa espera, a justiça também fala lá da justiça. Fala de tudo. Muito legal a novena de Natal, muito boa de ser vivida em família. Beleza, pessoal? Ah, muito bom mesmo, mais uma vez, esse nosso bate-papo aqui, seu Diácono, muito obrigado. Obrigado a vocês que estão aqui nos acompanhando sempre. Não se esqueçam, aqui em cima da cabeça do Diácono aí, ó, tem um QR Code aí, ó, para vocês baixarem o aplicativo Secular Orante. Se não sabe como acessar, clica aí, tá? Aqui embaixo na descrição também vai ter um link para você baixar. E também o vídeo que eu vou colocar aqui em cima, vou colocar para vocês saberem como colocar também, acessar o aplicativo no seu iPhone. Ah, eu tenho um iPhone, a maçãzinha lá, no, que é, puxa, é outra, mas o celular da maçãzinha. Então, coloca, vai. Assiste o vídeo que eu vou deixar aqui em cima, né? Para vocês verem como é que vocês vão ter acesso a esse aplicativo. Se inscreve no canal ainda. Se não se inscreveu, se inscreve, comenta, curte, compartilha. Bota aí nos comentários aí nosso podcast número 100. O que é que a gente vai falar? Sugere aí. Daí, seu Diácono, não se esquece de deixar o like, né? Compartilha o vídeo. Né? Vamos fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é bom. Se você achou que o vídeo é bom, então, liga no YouTube que o vídeo é bom. Faça tudo isso. Beleza, seu Diário?
Muito bem, Zé. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Você que nos apoia, né? Seja aí com oração, né? Divulgando o nosso trabalho. A gente está, como eu disse, né, no, durante aí a nossa conversa, para o ano que vem a gente está preparando mais coisas aí para o canal. Se Deus quiser, a gente vai vir com novidades, né? E você é o nosso colaborador, né? Passou oração, né? Como o Zé já fala sempre, aí, olha, tem vários meios de você colaborar conosco, tá bom? Vou pedir a benção de Deus, né? A Virgem Maria, né, grávida de Jesus. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, Santíssima, Bem-aventurada Virgem, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém.